DW. Jornal da Noite.
Moçambique, enquanto o professor Adriano Novunga, ativista dos direitos humanos, não exclui candidatura à presidência da República em nome da sociedade civil, a Frelimo, o partido no poder, escolheu o seu candidato para as presidenciais que se avizinham. Observadores preveem mudanças no seio do partido que governa o país desde a independência.
Esta antiga ala das transações monetárias, presidente Filipe Nyusi, essa ala não tem implementação política. Muita dessa gente vai sair da política, vai se dedicar a salvaguardar os seus interesses económicos e possivelmente, sim, haverá um ou outro que poderá tentar bloquear, tentar criar dificuldades.
Em Angola, novo grupo político de nome Partido Liberal quer cativar jovens que não se identificam com os partidos tradicionais.
A juventude não pode continuar por cima do muro ou dependente dos partidos tradicionais. Então nós queremos levar connosco essa juventude que está ávida a participar na vida política, mas que não quer entrar através dos partidos tradicionais.
União Europeia quer travar onda de migrantes vindos de África. A Tunísia pode tornar-se, para os europeus, o equivalente do Ruanda para o Reino Unido ao acolher no seu território os requerentes de asilo rejeitados na Europa.
Hoje, na Tunísia, os migrantes, os requerentes de asilo e os refugiados enfrentam graves abusos por parte das forças de segurança, incluindo a Guarda Nacional e a Guarda Costeira, quando são interceptados no mar. Esta prática tornou-se regular.
E soube-se esta tarde que o movimento palestiniano Hamas diz ter aceitado uma proposta de cessar-fogo mediada pelo Egito e pelo Qatar para suspender a guerra na faixa de Gaza. Bem-vindos ao Jornal da Noite da DW África de 6 de maio de 2024, convosco António Cascais, com edição de Guilherme Correia da Silva. Boa noite e boa sintonia. Em Moçambique, a escolha de Daniel Chapo, um homem relativamente jovem que não participou na Guerra de Libertação Nacional, para candidato da Frelimo à presidência de Moçambique, poderá provocar guerras ideológicas no seio do Partido do Poder? É esta a questão que está a fazer correr muita tinta e muita saliva em Moçambique. Ouçam a análise da jornalista Nádia Issufo.
Na Arena da Matola, os camaradas se exaltaram, despiram-se da disciplina partidária e até o verniz talu. Foi um espetáculo gratuito que fez as delícias dos moçambicanos que assistiam de camarote a mais uma sessão do Comitê Central da Frelimo. A ferro e fogo, o partido histórico escolheu o seu candidato às presidenciais deste ano. Apesar das cenas hilariantes e perplexas, a Frelimo parece ter sinalizado que não mais será o bobo da corte. A oposição interna marcou um regresso aos trilhos do partido no poder. O sociólogo moçambicano Elísio Macamo desvaloriza a resistência interna.
Eu não vejo esta alegada resistência necessariamente como um recomeço, porque acho que a liderança conseguiu impor a sua vontade.
Mas para o especialista alemão em direito internacional, residente na África do Sul, André Thomas Alsen,
a grande batalha do fim de semana, com muitas feridas e muitas ansiedades e lágrimas até, acabou bem. Acabou num novo consenso em que o Comitê Central se reuniu à volta do candidato Daniel Chapo e penso que sim, vai ser um novo capítulo na história da Frelimo. A Frelimo conseguiu provar de que é capaz de conseguir uma renovação e os desafios do futuro, evidentemente, vão ser diferentes daqueles do passado.
Também a abstenção inédita que marcou o processo de escolha fala mais que as palavras. O descontentamento crescente em relação aos desvios dos ideais do partido não é de ser marginalizado. Há anos que a Frelimo foi tomada pelo gangsterismo económico, segundo constatação do povo e até de correligionários. Interesses perversos envenenam o tecido político do partido, gerando descrédito. Um recomeço implicaria uma limpeza. Começa uma purga natural no partido, Lísio Macamo responde.
Não, não haverá purgas. Acho que esse conceito não é realmente adequado para descrever o que poderá vir a acontecer. Penso que pode ser mais difícil agora gerir o partido.
Mas já que em perspectiva diferente, como é o caso de Thomas Alsen, e sobre uma possível dissidência na Frelimo, à semelhança das fraturantes decisões no ANC que continuam a marcar a atualidade na África do Sul, o especialista opina.
Eu não vejo o risco de grandes fraturas dentro do partido Frelimo ou da chefia do partido Frelimo, justamente porque esta antiga ala, digamos, comerciante, ou ala das transações monetárias, liderada pela época, na época do presidente Filipe Nyusi, essa ala não tem implementação política. Tem, claro, os seus clientes e os seus apoios, mas ideologicamente ou politicamente é insignificante. Muita dessa gente vai sair da política, vai se dedicar a salvaguardar os seus interesses económicos e possivelmente, sim, haverá um ou outro que poderá tentar bloquear, tentar criar dificuldades.
Nadi Sufo, DW, Voz da Alemanha.
A escolha de Daniel Chapo para candidato da Frelimo à presidência de Moçambique poderá provocar guerras ideológicas no seio do Partido Poder? É esta a nossa pergunta desta noite, que, aliás, já colocámos no Facebook da DW África. E já temos muitas respostas no Facebook. Rosário Ntepa, de Xemba, província de Sofala, enviou-nos a seguinte mensagem: os moçambicanos não estão preocupados se o novo líder é jovem ou não, ou se combateu na guerra anticolonial, mas sim se o líder em questão vai guiar a vida dos moçambicanos rumo ao desenvolvimento económico, social, político e cultural. Isso sim é que seria importante saber. Opinião deste nosso caro e fiel ouvinte de longa data, Rosário Ntepa. Votos de grande êxito para a Rádio Comunitária em Xemba, província de Sofala. Mais opiniões dos nossos ouvintes e usuários no final deste Jornal da Noite.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/dwportugues. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Moçambique, o diretor executivo da ONG Centro de Democracia e Desenvolvimento, CDD, afirma que nenhum dos candidatos à presidência de Moçambique, até agora apresentados pelos principais partidos políticos, está à altura de vencer os maiores desafios para o futuro de Moçambique, nomeadamente combater a corrupção, acabar com a guerra em Cabo Delgado e democratizar o país. Os partidos políticos não representam a totalidade da sociedade, sublinha o ativista de defesa dos direitos humanos em entrevista à DW África.
Frelimo, Renamo e MDM são pequenos em relação ao espaço político e democrático da cidade moçambicana. Apesar destes partidos, fundamentalmente Frelimo e Renamo, estarem a monopolizarem o espaço e estarem a utilizar os instrumentos do Estado para excluir e marginalizar a sociedade moçambicana. Com isso dito, é sim possível uma pessoa da sociedade civil ascender. É possível, sim. Se eu, Adriano Vunga, posso um dia fazer isso, não deixamos nenhuma porta fechada, deixámo-las abertas. E vamos ver o que é que o futuro nos reserva.
Palavras do ativista da sociedade civil, professor Adriano Nuvunga, que em entrevista exclusiva à DW África não exclui uma candidatura própria à presidência de Moçambique. A entrevista com o professor Adriano Nuvunga será difundida no nosso programa da manhã desta terça-feira. Na Guiné-Bissau, a Liga dos Direitos Humanos pede investigação a derrube de casas por ordem do Procurador-Geral da República em disputa por terreno. A Liga Guineense dos Direitos Humanos pediu hoje ao Conselho Superior do Ministério Público para investigar o despejo e derrube de 5 casas por ordem do Procurador-Geral da República num terreno no leste da Guiné-Bissau que este reclama ser seu. E em Angola, o Ministério da Educação vai introduzir no próximo ano as disciplinas de francês e inglês no currículo dos alunos da 5ª e 6ª classes, anunciou a ministra da Tutela. Acreditamos que no próximo ano, 2025, estaremos em condições de introduzir quer a língua inglesa, quer a língua francesa, porque já teremos recursos humanos qualificados, disse a ministra Luísa Grilo, citada pela Rádio Nacional de Angola.
DW Deutsche Welle.
E permanecemos em Angola, onde os mentores do Partido Liberal querem ser uma alternativa aos partidos tradicionais, nomeadamente à Frente Nacional de Libertação de Angola, FNLA, ao Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA, e à União para a Independência Total de Angola, UNITA. José Adalberto.
Depois de uma vasta experiência no associativismo juvenil, onde se destacou pela promoção de reflexões, debates e denúncias públicas, Luís Castro assume o desafio de liderar o primeiro projeto político juvenil em Angola, denominado Partido Liberal. A DW admite que este é fruto da sua vontade de entrar na política ativa e da falta de identificação dos jovens com os partidos tradicionais.
A juventude não pode continuar por cima do muro, dependente dos partidos tradicionais. Então, nós queremos levar conosco essa juventude que está ávida a participar na vida política, mas que não quer entrar através dos partidos tradicionais.
Participar nas eleições gerais de 2027 e conseguir formar uma bancada parlamentar são objetivos deste projeto político. Luís Castro entende ser necessário alterar a forma como se olha para a atividade política no país, colocando no centro da atuação os valores da ética e do civismo.
Nós entendemos que é importante trazer o civismo, trazer, portanto, a ética na política angolana. Sabe que nós entendemos que hoje a política angolana é muito mercantil. As pessoas vão para a política para se fazerem ricos, vão para a política para se realizarem ao invés de realizarem o povo.
A coordenação do Partido Liberal está a trabalhar para remeter até a próxima semana ao Tribunal Constitucional o dossiê da sua comissão instaladora. Questionado sobre um possível chumbo pelo Tribunal Constitucional, à semelhança de outros projetos políticos, o coordenador responde:
podermos ser legalizados ou não, mas o importante aqui é fazermos caminho, o importante é mostrar à juventude angolana que é possível sim, portanto, olhando para aquilo que foi o exemplo dos nossos mais velhos que entraram para a política muito cedo.
Apesar de não comungarem da mesma visão ideológica e dos principais temas da vida política, este novo projeto político não coloca linhas vermelhas em relação com os partidos da independência. Mas Luís Castro diz que o Partido Liberal também não vai ser uma bengala de nenhuma força partidária.
Nós estamos aqui a olhar para um partido que há de surgir com um espectro político antagônico aos partidos políticos tradicionais em Angola. Se nós não fazemos linhas vermelhas aos partidos tradicionais, mas não comungamos com a forma de ser e estar dos partidos tradicionais na política.
A DW, José Adalberto.
Há algumas semanas, o Parlamento Europeu deu luz verde a uma reforma da política europeia de migração que deverá entrar em vigor em 2026. Ao mesmo tempo, Bruxelas está a intensificar os acordos com os países de origem e de trânsito para reduzir o número de exilados que chegam às suas fronteiras. É o caso da Tunísia. Brahma Darame com os detalhes.
Teoricamente, a Tunísia poderia ser o local ideal para acolher os requerentes de asilo cujos pedidos foram rejeitados pela União Europeia. Do orçamento de mais de 1.000 milhões de euros da parceria assinada com Bruxelas em 2023, 105 milhões de euros destinam-se à luta contra a migração irregular. A parceria parece já estar a dar frutos em termos de redução dos fluxos migratórios. De acordo com a Agência das Nações Unidas para os Refugiados, 16 mil pessoas da Tunísia, Argélia e Líbia chegaram à Itália em abril, em comparação com mais de 36 mil no mesmo período em 2023. A Marinha tunisina interceptou cerca de 21 mil pessoas antes de chegarem às águas europeias. Em teoria, os migrantes repatriados poderiam encontrar refúgio na Tunísia, à semelhança dos que foram repatriados pelo Reino Unido para Ruanda. Mas Salsabil Shalili, diretor para a Tunísia da Human Rights Watch, a Tunísia é tudo menos um país seguro para os exilados. Hoje, na Tunísia, os migrantes, os requerentes de asilo e os refugiados enfrentam graves abusos por parte das forças de segurança, incluindo a Guarda Nacional e a Guarda Costeira, quando são interceptados no mar. São vítimas de maus-tratos, prisões e detenções arbitrárias e expulsões coletivas. As autoridades tunisinas continuam também a expulsar coletivamente os migrantes e os requerentes de asilo nas fronteiras com a Líbia e a Argélia. Esta prática tornou-se regular. No início de abril, o presidente tunisino, Kais Saied, reafirmou que o seu país nunca se tornaria um país de acolhimento de imigrantes expulsos da Europa. Não é a primeira vez que o chefe de Estado tunisino se insurge contra os exilados. Em fevereiro de 2023, as suas declarações racistas, denunciando hordas de imigrantes ilegais, desencadearam uma onda de violência contra os imigrantes subsaarianos. Kelly Petillot, gestora de projetos para o Norte da África no Conselho Europeu de Relações Externas, também critica os acordos de parceria entre a União Europeia e a Tunísia. A única coisa que estes acordos fazem é minar os direitos dos refugiados e dos migrantes. Não atacam os problemas estruturais ou as causas profundas que levam as pessoas a fazerem estas viagens perigosas. Além disso, não ajudam países como a Tunísia a lidar com estas chegadas. A Tunísia não dispõe de legislação nacional em matéria de asilo, nem mesmo de um sistema que possa conceder um estatuto legal ou permitir que as pessoas trabalhem. Por conseguinte, muitas pessoas encontram-se na miséria, disse Laurence Ebert, pesquisadora de direitos dos refugiados e imigrantes da Human Rights Watch. Embora a Agência das Nações Unidas para os Refugiados, o ACNUR, consiga registar os requerentes de asilo e os refugiados na Tunísia, o apoio humanitário é inadequado e muitos são sem abrigo e indigentes. Mesmo os refugiados registados têm dificuldade em aceder ao trabalho e aos serviços públicos. Atualmente, cerca de 12 mil refugiados e requerentes de asilo estão registados pelo ACNUR na Tunísia. Brahim Adrami, DW, a sua voz da Alemanha.
DW Notícias.
O movimento palestiniano Hamas diz ter aceitado uma proposta de cessar-fogo mediada pelo Egito e pelo Qatar para suspender a guerra na faixa de Gaza. Israel diz que está a examinar a resposta do Hamas. Guilherme Correia da Silva.
O comunicado do Hamas desta tarde foi breve e não foram divulgados detalhes sobre as condições do cessar-fogo. O Hamas diz apenas que aprovou a proposta para uma trégua, um acordo que foi mediado pelo Egito e pelo Qatar. A luz verde do Hamas para o cessar-fogo veio horas depois do exército israelita ordenar a 100 mil pessoas para deixarem o leste da cidade de Rafah, na faixa de Gaza, face à iminência de uma incursão terrestre. O Hamas diz que, agora, a bola está no campo de Israel, que fica com a escolha entre aceitar o acordo de cessar-fogo ou obstruí-lo. Para já, Israel diz que está a examinar a resposta do Hamas.
E no Brasil, sobe para 83 o número de mortos em inundações. Pelo menos 83 pessoas morreram e milhares ficaram feridos e ou desalojados nas inundações no sul do Brasil, segundo um novo balanço divulgado pela Defesa Civil. E a NATO classificou como perigosa e irresponsável a decisão da Rússia de anunciar que planeia realizar em breve exercícios militares envolvendo armas nucleares táticas. O presidente russo Vladimir Putin ordenou hoje às Forças Armadas que realizem manobras com armas nucleares táticas numa operação que deverá ocorrer em breve.
DW, Espaço do Ouvinte.
Qual será o futuro da Frelimo depois da escolha de Daniel Chapo para a presidência de Moçambique? Respondeu Chincuinha. Agora é que é, Daniel Chapo vai renovar essa equipe de trabalho e colocar em cada setor a pessoa certa no lugar certo. E António Chibinge, de Maputo, diz a prioridade é que ele nos salve a economia e, sobretudo, consiga desativar o terrorismo. Ponto final neste Jornal da Noite. Despede-se António Cascais em nome de todos e todas as colegas de redação. Boa noite.